Senhores Deputados, acho que podemos continuar, o resto é relativamente rápido, mas acho que é importante nós discutirmos as questões. Passando para o ponto 5 da nossa... Aliás, eu peço-vos desculpa porque eu no início não pedi para aprovar a proposta da ordem do dia, que faço hoje, mas assumi que toda a gente, ninguém questionou, portanto... Ficou registado que o Partido Socialista tinha pedido adiar o ponto 7. O ponto 7 é a discussão do projeto de resolução do PAN. Isso ficou foi pedido e, portanto, isso foi... acho que normalmente nós aceitamos esses pedidos de adiamento pela primeira vez, portanto, o ponto 7 foi adiado. Em relação à aprovação das atas, que era o ponto que vinha a seguir... das reuniões da Comissão dos dias 21, 22 e 29, eu gostaria de saber se alguma delas não querem aprovar em relação a uma delas. Deputado Tiago Estevão.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser conciso, até porque nós estamos com uma atividade de grupo parlamentar neste momento que justifica a representação do Partido Socialista neste momento, a ata número 10, que diz respeito aqui ao dia 21 do mês de junho, tem um conjunto de... tenta fazer uma exaustiva abordagem, mas há aqui um conjunto de simplificações que naturalmente decorrem de uma tentativa de resumo que me parece que pode induzir o leitor em erro ou pelo menos a ter uma perspectiva demasiadamente truncada sobre o que foi dito. Posso referir, por exemplo, na página 5.5, a dizer que o ISCTE não tem ação social para os alunos. Posso referir, por exemplo, no ponto 6, que não me recordo ter dito, que pelo menos tivesse sido dito nestes termos o que foi dito. O ponto 6 da página 7, ou o ponto 2 da página 8, apenas para dar alguns exemplos. Nós anteriormente tínhamos utilizado, para evitar estas circunstâncias, uma remissão para a audição, neste caso aqui para o registro áudio, não sendo necessariamente essa a defesa, até porque não é isso que está necessariamente em causa, pelo menos que se pudesse revisitar para estes pontos, nomeadamente as expressões mais próximas daquilo que foi dito, para não estarmos a fazer uma interpretação indireta de palavras que não são nossas. Obrigado.
Portanto, o que eu percebi desta intervenção foi que as atas do dia 22 e 29 podem ser postas à votação e, portanto, pedia se alguém vota contra a do dia, tem que ser separado, portanto, a do dia 22, alguém vota contra, se abstém, aprovada por unanimidade, e a do dia 29, contra, abstenção, aprovada por unanimidade. Antes de continuarmos, eu gostava só de vos alertar para uma informação que acabou de chegar e que vai alterar significativamente os nossos planos para a semana que vem, porque serão feitas jornadas parlamentares no dia 11 e 12, segunda e terça-feira da semana que vem, do Chega. E, portanto, não haverá nenhuma audiência ao Sr. Ministro da Educação naquele dia. Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
É só para pedir a vossa compreensão. Eu não tinha as datas das jornadas e por isso não quis dizer na altura, e a confirmação, pelos vistos, chegou agora, antes de eu ter a confirmação. Portanto, peço desculpa por esta alteração, mas faz parte. Obrigado.
Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, acontece a todos os grupos parlamentares. Sim, eu acho que isto que faz é, primeiro vamos ter que saber se o Ministro da Educação estará disponível para outra altura que a gente queira marcar a audição regimental dele, não é? Porque a audição regimental é uma coisa que é marcada com bastante antecedência e, portanto, alterar, não sei, não faço ideia nenhuma, não falei, mas acho que isso vai determinar qual será o dia, também possível para nós termos audição regimental e depois as outras audições todas que estavam em discussão hoje de manhã, que vão ter que também ser ajustadas a isso. Portanto, para já não fica nada de concreto, serão abordados todos os grupos parlamentares para tentar perceber se é possível chegar a um consenso para audições na semana que vem. Então, passando aos pontos a seguir, há uma baixa de iniciativas para a apreciação na generalidade. A primeira é o projeto de lei 205/15 do PAN, que determina o fim da cobrança de propina taxa de inscrição aos jovens portugueses e lusos descendentes frequentam ou venham a frequentar o ensino português no estrangeiro. Baixou à segunda comissão e é em conexão com a 8ª comissão. Portanto, já foi provavelmente até discutido. Com certeza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para, e se calhar dar nota, porque estive também na Comissão dos Negócios Estrangeiros e estes assuntos foram todos para discussão em plenário.
Não só essa, como o projeto de resolução 142/15
em plenário.
Do LIVRE e o projeto de resolução 143/15 também do PAN.
Sim.
Portanto, isso foi tudo discutido.
Acabou por não ser discutido porque pediram discussão em plenário. Portanto, vai tudo para ser discutido em plenário. Obrigada.
Depois, temos no ponto 8 a discussão e votação do requerimento do PCP para audição urgente da Sra. Ministra do Ensino Superior. Eu não passava a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, que com as alterações que eu acabei de referir...
tem muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu sei, até...
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma breve, todos os grupos parlamentares têm também o requerimento em questão disponível, sobre o qual se podem pronunciar, mas efetivamente este requerimento é apresentado no seguimento de um conjunto de situações que chegaram ao conhecimento do grupo parlamentar do PCP de deterioração, no fundo, de apoios no âmbito da própria ação social escolar. De situações em Coimbra, por exemplo, com só duas cantinas a servirem o prato social, e mesmo assim esse prato que tem um preço mais baixo foi sendo aumentado. Em Lisboa, com o encerramento de 3 residências geridas pelos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, ou no Algarve apenas com um gabinete de apoio psicológico, ou mesmo em Setúbal, com a residência da FCT com graves problemas também, ou ainda um exemplo do qual nós já falamos nesta comissão várias vezes, que tem a ver com a residência de Rio Maior, que foi aliás aprovada em sede de orçamento do Estado, mas que ainda não tem nenhuma pedra construída para que os estudantes efetivamente possam, os estudantes deslocados, frequentem esta instituição e tenham uma resposta pública que assegure a sua dormida enquanto estudantes deslocados que são, ou não havendo residência também no distrito de Bragança, nomeadamente no Instituto Politécnico de Bragança, não havendo residências para estudantes no polo de Mirandela e de Vila Real. O que nós entendemos é que, efetivamente, a falta de apoios de um ponto de vista da ação social escolar e a falta de uma opção política que coloque, tanto no reforço dos valores das bolsas, mas como também nos apoios da ação social escolar indiretas, no centro também da ação governativa e do próprio financiamento às instituições do ensino superior público, leva a que muitos estudantes não consigam manter a frequência nestes graus de ensino. E é também neste sentido, face a um problema e a dificuldades que atinge milhares de estudantes, que entendemos que a Sra. Ministra deve vir prestar declarações à Assembleia da República, e propomos uma audição com urgência, tanto para saber da resolução de todas estas situações, como também para perceber de perspectivas do futuro em relação à ação social escolar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós não partilhamos este pressuposto de fundo, que aliás vem materializado na perspectiva de que o Governo deixou desmantelar a ação social escolar, e por isso há, obviamente, de raiz um conjunto de assunções que naturalmente fazem parte deste requerimento que nós não acompanhamos. E, de facto, há para além desta matéria, que obviamente seria ultrapassável, dois outros aspectos que nos parecem fundamentais. Nós, quando falamos da ação social escolar, nos termos em que o fazemos, há, obviamente, duas grandes dimensões de intervenção em termos públicos ou através da nossa atividade aqui. A primeira, naturalmente, através do orçamento do Estado, e a segunda, através da percepção daquilo que é também as competências que têm as próprias instituições dentro da sua autonomia, que têm, precisamente, ao seu encargo, a ação social escolar indireta, neste caso. E por isso, nós, quando verificamos que o orçamento do Estado entrou em vigor há 8 dias, e muitas das questões que aqui são levantadas, especificamente até, são opções de gestão, afigura-se-nos difícil entender pelo menos a praticabilidade deste requerimento nos termos em que ele é colocado. E por isso mesmo nós iremos votar contra, sendo que naturalmente isto não tem que ver com nenhuma assunção que se compadeça com aquilo que aqui vem sendo dito de uma perspectiva de desmantelamento da ação social escolar, como nos parece que, aliás, será facilmente reconhecível pelo percurso que fizemos ao longo dos últimos 6 anos. Muito obrigado.
Deputado, não sei se mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar. A senhora deputada Cláudia André, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para informar que consideramos o assunto pertinente e tínhamos todo o interesse em fazer a audição à senhora Ministra do Ensino Superior, pelo que iremos votar a favor. Obrigada.
Alguma intervenção? Não havendo, eu ponho a senhora deputada Diana Ferreira, com certeza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que já se percebeu do exercício também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz da maioria absoluta que tem neste momento. Mas eu vou só fazer aqui uma observação. A não construção da residência em Rio Maior é uma opção de gestão da instituição, que anda há anos a pedir a construção da residência estudantil em Rio Maior, nomeadamente por causa da Escola Superior de Desporto, e foi aprovada em Orçamento de Estado, e essa é uma opção de gestão da instituição? Ou é uma falta de concretização do Governo, Sr. Deputado? Porque é disto que estamos efetivamente a falar. Quando não há residências públicas para estudantes num conjunto de locais do país em número suficiente para responder às necessidades, é uma opção de gestão das instituições? Ou é uma opção de um subfinanciamento que se mantém por parte do Governo, que não dá condições sequer, nem no Plano Nacional de Alojamento, para responder às necessidades que existem? 15 mil camas que existem neste momento disponíveis em resposta pública, para mais de 108 mil estudantes que estão deslocados em todo o país. É desta discrepância que estamos a falar, com exemplos concretos que trouxemos neste requerimento. E mesmo do ponto de vista das próprias cantinas, nós percebemos, houve já uma desresponsabilização até de vários governos em relação a um conjunto de matérias, nomeadamente concessionando depois as cantinas, opções que este governo e anteriores governos do PS também acabaram por manter. Uma opção errada, no nosso entender, e que se traduz exatamente em todos estes problemas que aqui identificamos neste requerimento. Por isso, do que estamos a falar são de opções políticas, não são de opções de gestão. São de opções políticas deste governo e de anteriores governos. E era exatamente essas opções políticas que nós aqui queríamos trazer, considerando os milhares de estudantes que ficam de fora do ensino superior porque não têm condições económicas e financeiras para o frequentar, e os milhares de estudantes que, entrando, depois o vão abandonando.
Senhor deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas porque fui interpelado diretamente, eu convidava a Sra. Deputada a ouvir na integralidade as minhas declarações e eu creio que isso poderia dirimir algumas das questões que aqui levantou. Gostava apenas de terminar com um ponto que me parece fundamental. O facto do Partido Socialista ter maioria absoluta não o impede de ter uma posição, porque, em última instância, aquilo que a Sra. Deputada, aquilo que nos está a dizer, é o Partido Socialista pode ter as suas posições, desde que concorde sempre com o PCP. Ora, nós, se revisitarmos os processos anteriores que tivemos, podemos falar da reunião que tivemos e que precedeu esta mesma reunião de comissão, podemos falar dos planos de atividades, podemos falar da postura que temos tido à aprovação dos outros requerimentos. Este é o primeiro requerimento que nós não aprovamos. E, por isso, se a Sra. Deputada acha que isto é um exercício de uma maioria absoluta que atropela os direitos dos grupos parlamentares, está naturalmente no seu direito. Agora, parece-me também que a perspectiva de que o Partido Socialista terá que aprovar e votar favoravelmente tudo, sob pena de não estar a cumprir com aquilo que acha que é o exercício da democracia, parece-me que é um salto um pouco exagerado e que naturalmente nós não acompanhamos. Eu não irei naturalmente prosseguir este diálogo, naturalmente que falará a seguir a mim, e por isso apenas para dar esta nota e de que não nos revemos minimamente nessa perspectiva e que, obviamente, que sempre que tivermos de discordar, discordaremos, e isso não nos impede, naturalmente, de ter uma participação que seja inclusiva e aberta, como aliás o temos feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu irei ouvir novamente as declarações do Sr. Deputado, sendo que o Sr. Deputado falou em opções de gestão das instituições e todos estes exemplos que nós trouxemos não são de opção de gestão das instituições, são de opções políticas de vários governos do ponto de vista de financiamento do ensino superior. Em relação à questão da maioria absoluta, importa aqui, o Partido Socialista tem naturalmente o direito de votar requerimentos e de se posicionar em relação às propostas da forma que entender. É o uso da maioria absoluta que tem e essa opção política que faz que determina que rumo é que efetivamente o Partido Socialista quer, no caso, para o ensino superior e que respostas é que quer garantir de um ponto de vista da ação social escolar. E com a mesma legitimidade, o grupo parlamentar do PCP pode naturalmente tirar as devidas ilações sobre o posicionamento do Partido Socialista de rejeitar uma audição a requerimento urgente de um assunto que afeta milhares de estudantes, de rejeitar a audição da Sra. Ministra da Ciência e do Ensino Superior. E a ilação que tiramos é que com a sua maioria absoluta o Grupo Parlamentar do Partido Socialista efetivamente não quer ouvir estes problemas, nem quer sequer que se abra um debate para que se possa contribuir para resolver os problemas destes milhares de estudantes.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Posso pôr à votação ou mais alguma intervenção? Posso pôr à votação. Quem vota contra? PS, quem se abstém? Portanto, foi rejeitada com o voto contra do PS. Temos agora o ponto 9, que é a fixação dos termos para as sessões do básico e secundário do Parlamento de Jovens para o ano 2022-23. Aquilo que me informaram é que esta vai ser discutida em setembro. Não é?
Não.
Então não percebi bem, desculpe.
É saúde mental.
Ah, então o tema é saúde mental. Ah, ok. Então eu é que não ouvi bem. Muito bem. Portanto, então o tema vai ser a saúde mental. Ok. Por unanimidade.
Penso que sim. Penso que sim. Muito bem. Para setembro é agendar o debate sobre as medidas aprovadas nas sessões nacionais deste ano.
Ah, então é que não percebi. Para setembro é que é. É que é o debate sobre as medidas aprovadas nas sessões nacionais. Isso é que é, fica decidido para setembro, ok? Porque não há tempo neste momento. Eu não tenho outros assuntos, para além daquele que tem a ver com as datas que a gente tem que decidir para a semana que vem. E em relação às próximas reuniões, é só confirmar que no dia 12 a audição ao Ministro da Educação já não está confirmada. E no dia 19... A audição ao Presidente do Conselho Nacional de Educação está confirmada. As outras audições serão informadas, Srs. Deputados, nos próximos dias, depois de fazer uma ronda, tentar perceber a disponibilidade do Sr. Ministro e das outras instituições que vamos querer ouvir. Muito obrigado a todos, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Tenham o resto de uma boa tarde.